Produção mais limpa na construção civil é tema de pesquisa científica da Unifeb. Detalhes em entrevista aqui no Jornal da Diplomata. O anseio por soluções mais sustentáveis para o descarte da madeira, no gênero pinus, utilizada como caixaria na execução de estruturas de concreto armado, impulsionou o professor de engenharia civil da Unifeb, Elias Riff, e o acadêmico João Guilherme Aldecker, a pesquisar sobre o tema. E eles estão conosco nesta manhã ao vivo para falar, né, sobre essa pesquisa, esse projeto de pesquisa que estarão realizando, portanto. Professor, inicialmente, falar um pouquinho de como surgiu justamente, né, a gente até trouxe uma introdução aqui, mas melhor o senhor contar um pouquinho melhor a ideia, né, que surgiu de realizar essa pesquisa aí tão importante. Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a ideia foi trazer a pesquisa científica para a sala de aula, né? A ideia surgiu dentro da disciplina de estruturas de madeira e foi uma provocação que eu fiz com os alunos para que quem tivesse interesse em fazer essa pesquisa. Teve um aluno, então, que teve interesse em aprofundar o tema e fazer a pesquisa. Fizemos em parceria, eu e o aluno, a pesquisa. Ela gerou dois documentos distintos, um artigo científico e o TCC do aluno. A pesquisa teve dois focos, digamos, dois objetivos, que seria quantificar o consumo de madeira de caixaria na cidade de Brusque.
Sim.
E verificar qual é a disposição do resíduo. Tão importante quanto saber quanto se consome, mas também saber o que é feito com a disposição dessa madeira no final do uso, né?
Certo. E o João Guilherme está conosco também.
O Jaisson,
está conosco também nessa manhã para fazer também uma fala a respeito deste tema, então, portanto, né, que é coordenador, né, me passaram aqui um outro nome, assessoria, mas tudo bem. Vamos lá, então. Com relação, então, ao próprio trabalho que foi realizado, o professor Riffel colocou bem, né, o importante não é a questão só de se saber quanto se consome, mas o destino final disso. E, aliás, Brusque, né, certamente tem um consumo enorme dessa madeira devido exatamente ao movimento que nós temos aí na construção civil, não é isso, Jefferson? Bom dia.
Bom dia, Jaisson, mas a gente no curso de engenharia civil lá da Unifeb, a gente fomenta essas pesquisas, né? A coordenação, ela pensa muito no aluno e no aprendizado dele, e fomentando essas pesquisas, a gente acaba não só, né, que o aluno conheça mais métodos, mas também dispor para a comunidade, né, uns novos métodos, como que está sendo as novas tecnologias, enfim, todo um parâmetro para que a gente consiga formar melhores alunos, melhores engenheiros civis. E essa foi uma pesquisa que o professor Elias trouxe junto à coordenação, e a gente acatou e achou muito interessante, porque fala da madeira, né? Fala principalmente do resíduo, porque a gente tem, né, uma disciplina chamada resíduos sólidos no curso de engenharia civil, onde abrange vários resíduos, mas a da madeira é preocupante. Então, como que é feito esse descarte, né? Ele é levado ao aterro sanitário, ou ele é queimado, que é pior ainda, né? Então, o professor Elias, com bastante conhecimento, trouxe essa pesquisa para a gente, e ele tem um resultado muito positivo, né? E além dessa pesquisa que o professor Elias proporcionou, a gente tem outras pesquisas, né, no Laboratório de Engenharia Civil, que num dado momento a gente vai divulgá-las, né? Como, por exemplo, a estabilização de taludes, que em 2008 teve vários problemas aí, né, que a gente sabe, a gente conhece, foi amplamente discutido e ainda é, né? E a gente tem uma pesquisa lá na Unifeb, lá dentro do curso de Engenharia Civil, a gente adquiriu um equipamento que é o único da América Latina aí, né, fora as universidades federais que tem, que ela acaba estudando, né, essa inclinação e estabilização desses taludes. Enfim, são várias pesquisas que a gente tem. A última, a penúltima, me desculpe, né, foi a do marco geodésico, da estação geodésica.
Sim,
né? Então, isso tudo parte lá do Laboratório de Engenharia Civil, através dos professores, através dos alunos, né? Posso dizer assim que a gente lá, né, no curso de Engenharia Civil da Unifeb, a gente consegue proporcionar então um conhecimento maior para esses alunos.
Especificamente sobre a pesquisa relacionada à madeira, professor Riffel, quais os números que se chegaram, quais as estatísticas que o senhor pode trazer ao ouvinte da Diplomata?
Bom, com relação ao consumo mensal médio, nós fizemos nós fomos em todas as lojas de materiais de construção, fizemos uma média aritmética de 3 meses, referente a fevereiro, março e abril. Nós deixamos uma fichinha, vamos dizer, que foi a pesquisa, e explicamos o objetivo da pesquisa para o gerente das lojas, né? E pedimos que eles anotassem para nós ali, sem identificação de nomes, ou porque a ideia era científica, um projeto científico mesmo, de qual era esse consumo médio mensal da madeira. Deixamos a fichinha lá, na outra semana passamos e recolhemos. Então, esse levantamento, nós chegamos ali transformando isso em árvores. Esse consumo foi feito em dúzias, mas convertido em árvores. E certo. Considerando uma perda de 50% da madeira serrada, da madeira bruta, tora, para a madeira serrada, existe, segundo os autores, que nós pesquisamos, existe um desdobro, uma perda de 50%. Então, considerando o que é consumido mensalmente de madeira serrada para a madeira árvore, ela entora, nós chegamos a uma quantidade de 1.470 árvores mensais para poder suprir a demanda de madeira de caixaria do gênero Pinus para a execução de caixarias para concreto armado, para a execução de formos e concreto armado. E a outra pesquisa nós fizemos, então, em canteiros de obras. Nós fomos nas obras, também deixamos uma fichinha, explicamos qual era o objetivo da pesquisa, e nós descobrimos, então, qual foi o destino da madeira dada, ou a disposição final dada naquele determinado canteiro. Então, nós chegamos aos seguintes valores. 30% é destinado à lenha, de uma maneira informal, tipo lenha para pizzarias, lenha certo. Para olarias, né, cerâmicas, uma forma muito informal, né? 32% foi levado para lixões, ou seja, colocado em caçambas de entulho, simplesmente colocada para lixões. E 36% foi feita uma coleta, digamos, seletiva, e foi feito cavaco dela. Então, das três formas como ela é destinada hoje, a madeira destinada em caçamba de entulho é crime ambiental,
certo?
Porque ela gera gás metano, quando ela, digamos, apodrece na decomposição, ela gera gás metano, que é extremamente nocivo ao ambiente. Então, a madeira que é colocada em caçamba de entulho, simplesmente depositada em caçamba estacionária de entulho, é crime ambiental. A madeira colocada em fornos, de uma forma também muito informal, para olarias ou cerâmicas, de uma forma geral, também não é mais indicada, porque ela não cria uma consciência ambiental. Não há uma qualificação da madeira, então é feita uma coleta simplesmente colocada para queima, não há uma seleção, nenhum tipo de triagem desse resto, desse resíduo. E a forma, então, mais aconselhada, digamos que tem um perfil mais sustentável, seria a madeira destinada numa coleta seletiva que vai para a produção de cavaco. O que acontece no cavaco? Ele é também queimado como o outro processo em fornos, mas a diferença é que a madeira no cavaco, ela chega a um diâmetro de até 50 milímetros. Então, ela consegue secar, ela fica seca, e existe um ganho ambiental na queima da caldeira. A temperatura da madeira na queima em caldeiras é maior do que em fornos convencionais. Então, o que acontece? Existe uma queima melhor, uma queima mais acentuada e uma com filtragem do gás que é eliminado. Então, a queima da madeira disposta em forno, simplesmente, com a falta de filtros, ela acaba liberando para o ambiente gases tóxicos. Madeiras que estão com formaldeídos, com colas, com tintas, vernizes, enfim, o CCR, que é um tratamento que se dá à madeira, ela é extremamente nociva ao ambiente. Então, não há um cuidado no material que é eliminado, né, no resíduo tóxico do gás. E a maneira mais eficiente, então, seria destinada para a produção do cavaco, que nos fornos, então, tem um filtro e a temperatura chega a um valor maior, eliminando, então, esses gases tóxicos.
Perfeito. Professor Jairson, o resultado dessa pesquisa, como que ele pode ser utilizado de agora para frente?
Bom, esse resultado com certeza vai abrir os olhos, né, e das questões ambientais aqui em Brusque, principalmente, né, quando ele fala assim que ele transforma aquela quantidade de cacharim em árvores, a gente cria uma consciência como que tudo isso, né, como que toda essa cacharia, essa madeira, ela vai, vamos ter que cortar 1.300 árvores por mês. Então, isso cria uma consciência ambiental, né? E agora os próximos alunos que vierem, né, eles podem estar estudando uma forma mais eficaz, né? Ou trocar o método construtivo, né? Então, para nós lá na universidade, no curso de engenharia civil, é muito importante uma pesquisa dessa, que essa pesquisa ela vai levar a outras pesquisas.
Certo.
Né? E a gente pode cada vez mais dar mais conhecimento, mais ferramentas para o aluno, para o engenheiro civil, para o futuro engenheiro civil que sair de lá, utilizar no seu dia a dia.
Certo. A pesquisa ela fica disponibilizada de alguma forma também para que a população, de um modo geral, possa ter acesso, os órgãos ambientais possam ter acesso, que isso eu acho que é de suma importância, né? De que forma que isso vai ser ou já está sendo trabalhado, no caso, para a gente concluir, professor?
Sim, ela está, foi deixado um link com o endereço da pesquisa, do artigo. O artigo que foi no portal da Unifeb tem um link, certo, onde você consegue acessar o artigo que foi feito para a revista.
Tá certo, então. Professores, quero agradecer a presença de vocês, é um assunto muito interessante, certamente nós levaríamos uma hora aí se quiséssemos conversando sobre o tema, né? Mas o nosso tempo infelizmente não permite, mas parabenizá-los aí pela iniciativa. Quem é um acadêmico que está junto na pesquisa, professor?
João Guilherme Odecker.
Então tá, esse é o nome que eu tenho aqui, né?
Certo.
O João Guilherme Odecker é o acadêmico, então, que fez parte da pesquisa, portanto. Agradeço aos professores aí pela presença e parabéns pelo trabalho. Só repetindo, no portal da Unifeb, qual é o link lá, os senhores lembrariam assim?
Ele está na página principal.
Na página principal.
Está na página principal, eles já acessam lá, eles vão acessar toda a parte da entrevista que a gente fez. E daí no final da entrevista tem um link lá que vai direto a revista ali onde que foi publicado.
E é um assunto que, na verdade, eu creio assim, não é de interesse apenas de quem está na engenharia, né? Mas eu acho que da população como um todo, né? Importantes, esses dados aí são muito importantes.
Sim.
E, de certa forma, preocupantes também ao mesmo tempo, né?
Sim, essa pesquisa, né, é muito importante nesse sentido ambiental, nesse sentido de construção sustentável, né? E a gente, com certeza, estamos lá na Unifeb, à disposição da população, da comunidade, da imprensa, né, para divulgar isso, essas pesquisas, essas e outras, né, que a gente faz lá, que a gente proporciona ao nosso acadêmico.
Por exemplo, só para concluir, agora sim eu tenho que concluir, né? O assunto é tão bom que a gente vai levando. Por exemplo, entidades de classe representativas do setor da construção civil, elas poderiam receber, de repente, uma cópia dessa pesquisa, até para ter um conhecimento mais profundo disso? Certamente muita gente conhece, né? Mas sempre é importante, é um dado a mais que se tem para realizar o trabalho, né, professor?
Podemos enviar, e a universidade está aberta para conversar com esse pessoal, já que sustentabilidade é uma demanda internacional, na verdade, não é, não é alguma coisa local, mas é internacional, e nós estamos de portas abertas aí para receber e divulgar a pesquisa aí para os órgãos competentes relacionados ao tema, né? Construção civil, principalmente.
Tá certo, então. Nós temos, inclusive, o núcleo de gestão ambiental da Associação Empresarial, por exemplo, que, né, certamente vai ter interesse, né? Se já não fez isso, né, de acessar essa pesquisa para ter essas informações. Obrigado pela presença, pela entrevista, e um bom dia para vocês.
Obrigado.
Obrigado, então.